Olá, seja bem-vindo a este espaço onde queremos conversar sobre o lar, a família. Eu sou a Marli Breus e me alegro com a sua sintonia.
Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus que o rei entrar em seu coração. Vida melhor ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia ele quer trazer pra você.
E hoje vamos falar um pouquinho sobre comunicação na família, comunicação principalmente entre os casais. A comunicação entre os casais e familiares é fundamental, a gente sabe disso, para que tenhamos bons relacionamentos. E o pastor Nelson Luiz Campos Leite diz que nós nos comunicamos, é claro, por meio de palavras, gestos, sons, sinais, marcas que nos caracterizam. E nem sempre nós conseguimos comunicar aos que amamos aquilo que nós desejamos. Há ruídos e barreiras na comunicação. E quando isso acontece, podemos dizer que houve uma falha. Há falhas que criam obstáculos, gerando sentimentos, memórias, marca e estigmas que são difíceis de ser superados. Vamos tratar a respeito do tema de comunicação, em especial entre casais, e dar alguns exemplos e procurar localizar barreiras que poderão estar presentes em nossos relacionamentos familiares. O apóstolo Paulo fala a respeito de um muro de separação, em Efésios 2, versículos de 11 a 22. É claro que ele não está falando diretamente a respeito de muros que possam existir entre o casal ou a família de Cristo. Ele é a nossa paz, a nossa reconciliação que nos aproxima uns dos outros e derruba a barreira da separação. A boa nova do Evangelho uniu os que estavam longe, tornando-os bem próximos. Desta forma, já não são mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Esse extraordinário texto que sinaliza e concretiza o nosso relacionamento com Deus e a universalidade da fé fundamentada na graça torna-se básico para guiar e sustentar o relacionamento familiar e a vivência do casal. Há três aspectos na vida de um casal: comunicação, convivência e comunhão. E existe uma interação entre eles. O que tem impedido a comunicação? Algumas barreiras presentes na comunicação é que a impedem de barulhos, de falhas. Primeiro é a tendência ao individualismo e ao egocentrismo. Quando as pessoas se fecham em torno de suas ideias, interesses e necessidades, posicionamento, dificuldade na comunicação aparece, e grande. Surgindo inúmeras barreiras entre os membros de uma família. Paulo nos diz em Filipenses 2:4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Isso significa, querido ouvinte, que cada um deve colocar-se no lugar da outra pessoa, colocar o sapato do outro. Você já ouviu essa expressão? Calçar o sapato do outro? Para a gente ver o quanto aperta, o quanto machuca. É uma verdadeira empatia gerada pelo amor quando a gente consegue fazer isso. Quando a gente consegue se colocar no lugar da outra pessoa, para ver como ela se sente. Também a falta de conhecimento de si e da outra pessoa. Isso é muito importante. Não é fácil conhecer a si mesmo, muito menos a outra pessoa. É comum a gente ter uma ideia errada da gente mesmo. O namoro deveria ser um tempo de mútuo conhecimento e o noivado um aprimoramento desse fato. Mas esse conhecimento de si e da outra pessoa é contínuo e prossegue no casamento e nos anos vividos juntos. Podemos nos conhecer melhor quando colocamos a nossa vida perante Deus, quando temos a confiança e a liberdade de nos abrir com outra pessoa. quando temos vida devocional de leitura bíblica, oração e reflexão. E quando permitimos ao nosso cônjuge revelar-nos algo a nosso respeito. Muitas pessoas subjugam a outra por meio de palavras, falam demasiadamente e de forma descuidada, conforme Paulo. O nosso falar deve ser edificante e transmitir graça a quem nos dirigimos. Efésios 4:29, você pode confirmar lá. Torpe não é apenas a palavra maliciosa, mas a que não transmite graça nem edifica. Ouvir é um dos aspectos fundamentais para o diálogo, e não é apenas o respeito da pessoa com quem nos relacionamos na família, mas tem amplitude maior, alcançando todos os aspectos e áreas do nosso viver. Ouvir de forma amorosa, sincera, com interesse, sem preparar uma resposta, né? Respeito e atenção são importantes no ouvir, pois sem ouvir não há diálogo. E falando em calar, parece até meio contraditório dizer que para ter comunhão, para ter comunicação, é preciso calar. E a gente sempre pensa que para ter comunicação é preciso falar. Sim, o falar é importante, mas saber a hora de calar é tão importante quanto. Veja, outro dia assistindo um programa de televisão, onde três casais participavam de uma dinâmica de prova de conhecimento do cônjuge, em que consistia primeiro nas mulheres, reservadamente, diziam o que os seus maridos mais gostavam nelas e o que eles gostariam que elas mudassem. E depois, então, chamavam o marido e ouviriam o que ele dizia para ver qual delas tinha acertado. Uma delas deixou bem claro, com muita segurança, que seu marido não a mudaria em nada, que ela era perfeita. As outras duas foram mais humildes e falaram em algum defeito. Uma delas disse que, com certeza, ele pediria para que ela comprasse menos sapatos, pois ela tinha demais. E a outra não lembro o que ela disse, mas enfim. Os maridos entraram na sala e eles puderam dizer o que mudaria em suas esposas. Aqui falou do sapato, acertou. Ele disse exatamente isso, que sua esposa tinha muitos sapatos e já estava usando até o espaço dele. A outra errou, o que tinha afirmado que ele a amava do jeito que era, teve uma surpresa. Ao ouvi-lo dizer que gostaria que ela falasse menos. Isso mesmo, ela falava demais. Claro que ela ficou os próximos minutos até o programa sair do ar falando sem parar, indignada, porque não aceitava o fato que não conseguia ouvir os outros. E foi muito interessante, porque ela falava sem parar, tentando convencer a todos que não falava muito. Eu conheço uma pessoa assim. É cansativo. A pessoa vai emendando um assunto no outro e no outro. E fala de pessoas que a gente nem conhece. Vai falando e falando. Não deixa quem está por perto falar. Na verdade, nem ouve o que os outros falam porque está tentando falar. Esse tipo de pessoa cansa os outros. É preciso se auto-observar. Comunicação é também saber ouvir. Quando ouvimos uma pessoa que está em dificuldade, quando deixamos ela falar sem interromper, sem dar nossa opinião, sem usar outros exemplos, sem dizer, eu conheço um fulano que está com o mesmo problema que você e já conta o problema do outro. A pessoa não está nem aí para o problema do outro, que ela nem conhece. Ela já tem tantos problemas para ainda saber do outro. Deixa ela falar, deixa ela desabafar. Meu marido é um típico quietão, caladão. Ele não é de falar muito. Mas, às vezes, ele chega do trabalho estressado e começa a falar do dia sem parar e fala dos problemas, dos pepinos no trabalho e fala. E eu fico nessas horas bem quieta, só ouvindo ele desabafar. Deixo para contar meu dia mais tarde, depois queria falar tudo o que precisa para se sentir mais leve. E é muito interessante, porque, às vezes, depois que ele fala, ele olha para mim, ele respira fundo, pronto, agora chega de falar. Porque ele sente que ele falou, mas ele precisava falar. E eu precisava dar esse tempo para ele falar. É necessário permitir a outra pessoa expressar suas ideias, sentimentos, necessidades, interesses. Precisamos criar momentos para o diálogo e para isso necessitamos abrir espaços para convivência no relacionamento por meio de momentos, devocionais, lazer, férias, viagens, frequência à igreja. Todos nós desejamos ser ouvidos, compreendidos. Isso não é automático, mas requer esforço, domínio próprio, domínio da língua, atenção e amor. Tiago nos diz para estarmos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago capítulo 1, verso 19. O diálogo, ouvir, falar e calar, ajuda-nos a perceber o quanto necessitamos aceitar e acolher a pessoa amada. E o meu desejo, e a minha oração, e o meu pedido para você também, é que esta semana se observe. Veja como você tem agido, procure se auto-observar, procure ver quanto você tem conseguido dominar a sua língua, em falar mal dos outros, em deixar que os outros falem sem interromper, sem ter que expor sempre a sua ideia, o seu pensamento. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir não só o seu cônjuge, os seus familiares, mas ouvir também a Deus. É verdade, precisamos ouvi-lo. No momento de oração, muitas vezes a pessoa só pede, reclama para Deus. É preciso calar e ouvir o que Deus tem para você também. Isso é muito importante. Que você possa, então, fazer isso essa semana e que o Espírito Santo te ajude a te conhecer melhor e a conhecer o seu cônjuge, os seus familiares também. Grande abraço da Marli e até o nosso próximo encontro.
Aprender a falar, falar ao teu coração, pois sei que faz bem ao nosso amor um bate-papo e comunhão. Falar bem baixinho na cama, privilégio de quem ama. Às vezes pedindo perdão ou buscando em oração alguma resposta que só Deus tem para nos dar. Palavras, palavras, palavras de vida. Palavras, palavras que curam feridas. Palavras honestas, palavras de amor, palavras. Palavras amigas consolam a dor. São sopro do Espírito, vem do Senhor, pois falam ao coração. Palavras. Eu quero aprender a falar com ternura e paixão, assim poderei sempre chegar dentro do teu coração. E que bom que entre nós existam mais versos que caminhos inversos que nunca se encontram, pois assim manteremos a chama e o calor do nosso amor. Mais versos que caminhos inversos que nunca se encontram, pois assim manteremos a chama e o calor do nosso amor. Palavras, palavras, palavras de vida. Palavras, palavras que curam feridas. Palavras honestas. as palavras de amor, palavras. Palavras amigas consolam a dor, são sopro do Espírito, vem do Senhor, pois falam ao coração.